Olá, bom final de tarde, boa tarde, boa noite, bom dia. Chegando então, a banda do Zé Pretinho chegou, como diria mestre Jorge Ben, 6 horas, 2 minutos, estamos na área. Juiz apitou futebol e cultura aqui nas ondas digitais da nossa, da sua Rádio Com. Lembrando que nunca foi só futebol. Eu, Fábio Rosário, acompanhado desse time de peso, jogadores caros, só os brabo, André Carvalho, Alexandre Barbosa, o Pelezinho, direto de Cruz Alta, ele representando o Resenha Esportiva, pois hoje o mundo dos esportes também passa por aqui. E, olha lá, os dois aqui, né? Pelezinho e Roger Pérez, os Misters Boinas, com a camisa 10. Roger Pérez, foi eu, esqueci a minha boina aqui. Roger Pérez, boa tarde, boa noite, bom dia, meus camaradas, como que vão?
Boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo aí. Um bom final de tarde para todo mundo. Estamos aqui, né? Com frio, né? Muito gelado, gelado em Pelotas, gelado aqui no sul do Brasil. Mas a gente está aí firme aí, com uma boina vermelha e preta, né? Para variar. E aí, né? Esperando aí a chegada dos jogadores aí, das novas contratações do Grêmio Esportivo Brasil aí, que disputa a Série B aqui na representando a região sul aqui do Rio Grande do Sul. Meu destaque é esse aí, Fábio. Meu destaque é o Brasil aí, que fez novas contratações aí, parece que tem bastante gente aí, a gente vai falar no decorrer do jogo
Mexeu no
ou do
tabuleiro.
programa. Do programa.
Mexeu no tabuleiro, mexeu nos jogadores. André Carvalho, boa tarde, boa noite, bom dia.
Boa tarde, Roger, Alexandre, Fábio, a todos os ouvintes da Rádio Com. O meu destaque que eu ia trazer hoje foi a final da Copa Inglesa, né? Hoje entre o Chelsea e o Leicester, né? O Leicester ganhou de 1 a 0, né? Foi o resultado, digamos que foi o azarão, né? Já que o Chelsea havia chegado na final da Champions, estava com toda a pompa. E o destaque vai para as 30 mil pessoas presentes no estádio. Foi um jogo para marcar a volta dos públicos à Inglaterra, né? Que começa agora a liberar a torcida. E foi para quem não viu, foi um golaço. O Leicester roubou a bola no meio, na intermediária, o Tielemans, meio-campo da belga. Avançou e lá no meio da rua chutou no ângulo, assim, e aí tu vê aquela torcida comemorando aquele golaço ali, ao mesmo tempo, vibrando, faz a gente pensar que a gente poderia estar bem melhor do que a gente está agora, né? Poderia estar, quem sabe, pensando em voltar, né? Agora, por enquanto, a gente nem pensar em voltar aos estádios a gente pode ainda, com todo esse caos que está a questão da vacinação do Brasil. O destaque era para fazer esse paralelo aí.
Beleza,
Beleza,
beleza.
beleza.
Alexandre Perezinho. Ó, beleza, beleza. Eu já ia passar. Vai lá, Alexandre Perezinho.
Beleza. Tamo junto aí. Obrigado pelos ouvintes que estão aí junto com nós, os teles internautas que estão tanto no Facebook, como também no Twitter e também no nosso canal lá no YouTube. Salve, seu Roger Pérez, André Carvalho, Fábio Rosário, né? E tá frio aqui também na coxilha noroeste gaúcho, né? E o meu destaque vai para derrota do Três Passos Atlético Clube, né? Então, o TAC da Terceirona Gaúcha jogou duas, tinha feito 6 pontos e agora acabou na terceira TAC que a gente está acompanhando, né? E trazendo todas as informações também, tanto no futebol e cultura como no Resenha Esportiva. Então, daí o meu destaque aí, TAC poderia fazer aí 9 pontos aí e dar uma alavancada aí rumo, né, a divisão de acesso, mas aí ficou pelo caminho aí, perdeu sobre o placar de 2-1.
E o sábado gelado aqui na Satolep, no sul do Brasil. Agora o relógio marcando 6 horas e 7 minutos e a temperatura 15 graus e 3 décimos. E a umidade relativa do ar 73%, segundo o aplicativo do Laboratório de Meteorologia. Laboratório de Agrometeorologia da Umbrapa. 15 graus e 2 décimos. O dia amanheceu aqui na cidade de Pelotas com exatos 6 graus. e o máximo foi 19,8, que chegou por volta das 2h30 da tarde. Temperatura caindo, a noite promete ser muito fria, e o meu destaque, eu trago aqui duas homenagens. A primeira ao As Mães de Maio, né? Movimento As Mães de Maio, então, essas mulheres lutadoras, e toda solidariedade aqui, ó. Palestina Free, tá aqui, ó. Palestina Free a todo o povo palestino, tá? Que vem, então, durante a semana inteira, recebendo bombardeios e também sendo despejado de suas casas. O número de mortos é cada vez maior, cada dia maior, além de também muitas crianças. E, claro, conforme vão revirando os escombros, vão achando mais e mais mortos. E você confere tudo isso. Hoje foi falado aqui nas redes também e também no 104.5. O professor Fábio Duval teve de manhã na 104.5 FM, no programa Contraponto, e fez uma análise, fez uma aula para o pessoal saber o que está acontecendo, o pessoal entender o que está acontecendo Israel e Palestina. Então, fica aí toda a força e toda a solidariedade ao povo palestino, que, inclusive, tem muita gente morando no Brasil. E na página do Facebook, chegando Martina Chimzek, ela que está do outro lado do mundo, nos acompanhando da Europa, faça que nem ela, comente e compartilhe. Felizes estamos de você estar no nosso espaço, Martina. O espaço é todo nosso aqui na Rádio Com. Vamos lá, então, 6h09. E sabe quem é que está com a gente? Antes de nós girar a bola aqui na tribuna, quem está com a gente? Veterinária Piá, no novo endereço, Padre Felício, 624, aqui na Satolep Pelotas RS. E agora, então, com novo endereço, Veterinária Piá. Você confere no 3027-1557. Pegue seu pet e leve na Veterinária Piá. Esquerdo e Costa Advogados Associados. Associadosesquerdoecosta.com.br, na 15 de novembro, 357, no telefone 32-22-10-22. Vai lá que ele resolve a tua vida jurídica. E Dirt Shirt Serigrafia, produzido e feito na rua. Dirt Shirts Serigrafia, ela que faz toda a nossa produção. Você confere no Instagram, aliás, segue no Insta, Futebol e Cultura Rádio Com e arroba Dirt Shirts Serigrafia, segue no Insta e chama a Janice no Zap Zap 981-389968, 981-389968, chama a Janice que ela desenrola a tua ideia. E também Bavária Parmegianas, melhor filé à parmegiana da cidade, no 984056827, 984056827, ou pelo fixo 3307-2510. Era isso, meus camaradas. Seguimos o baile, ou melhor, o jogo.
Seguimos o baile, tá bom. Bom, Fábio, eu acho que o nosso destaque, o primeiro, né, é a Série B, né? Nós vamos começar já pela Série B, que começa agora em seguida, né? Eu acho que agora é 28, né?
Isso, 28.
28.
O Brasil abre a rodada contra o Londrina em casa.
É, o Brasil abre a rodada e aí tá chegando gente aí no Chavante, né? Tá, diz que tá de segunda-feira que vão anunciar realmente, né?
É, depois do Gauchão, o Tencati concedeu algumas entrevistas, né, junto com o vice, principalmente com o Montanelli, e ele falou abertamente que foi negociado com ele que não teria um grande investimento no Gauchão, né, e depois do Gauchão viria um investimento maior. O objetivo realmente não era o Gauchão, não era a competição principal, que agora viria o investimento. Mas o Brasil segue obviamente, com problemas financeiros que todos têm, mas acaba afetando, como a gente sabe, mais ainda os times que são do interior, né, por conta principalmente da torcida, que representa uma cota muito maior do faturamento, né, do que dos outros times, que tem um faturamento muito grande para a televisão. Né. E se falou da volta do Souza, que estava no
Parece que está confirmado, André. Está
confirmado, né?
Confirmado, Ramon Souza, Wellington Terrão, Mateuzinho já estava aí, né?
É, o Souza tinha algumas pendências com o Brasil, né? Parece que ficou acertado dessas pendências serem diluídas no salário dele, né? O Brasil já havia feito isso anteriormente algumas vezes, né? Mas acho que foi um dos principais destaques, assim, que o Brasil teve nos últimos 3 anos no meio-campo, né? A qualidade do Souza, tanto no passe, saindo jogando.
Como melhorou o Souza, assim?
Foi um dos jogadores mais consistentes, né? Isso, um jogador consistente faz muita falta por conta disso. Tu tem uma. Sabe como tu pode contar com ele de uma forma geral, né? Não é um jogador que oscila tanto.
É, um Souza, bom jogador.
Van Basten, né? O nome dele, né? É.
Teve algumas sondagens, né? Roger Pérez, seu Roger Pérez, Fábio Rosário e André Carvalho. Teve algumas sondagens aí do Sarrafiori, né? Mas não sei, de repente o André tem maiores informações para nós também. Parece que o Inter estava disposto a liberar ele para jogar assim, mas parece que. E ficou pelo meio do caminho, né? Tem maiores informações ainda.
O contrato dele vai até o final do ano, né? O Inter já não tem nenhuma intenção de renovar. Mas apesar de nunca ter sido um jogador que chegou a se destacar, né? Como titular, nem chegou a ser titular do Internacional, foi reserva do Curitiba durante a Série A do ano passado, ainda assim ele tem um certo. Status, assim, né, que infelizmente afasta ele do Brasil e, claro, né, ele, em contrato com o Internacional, o salário dele é muito alto, né, e o Internacional não aceitaria pagar o salário dele quase integral, só se fosse uma espécie de ajuda, e sinceramente não acho que seria uma boa para o Brasil, porque ele, infelizmente, o Sarrafiori, nitidamente, apesar de mostrar qualidade técnica, já demonstrou também que não tem muita intensidade, não consegue participar do jogo como um todo, né? Acho que não.
Quantos anos tem o Sarrafiori? O
Sarrafiori, 22, ele é sub-23 ainda.
Exatamente. Se transformou num ganso precocemente, né? Agora eu dei a Bia agora, né?
Pô,
o cara veio com. Fui bem nessa, né? Porque ele veio num estádio super grande. O Sport Clube Internacional foi lá, fez uma, como a gente fala aqui, né, na nossa redondeza, que uma baita de uma mão, né, pra trazer o rapaz. Não conseguiu se segurar, fez bons jogos. O único jogo que eu posso dizer assim que ele jogou bola foi contra o Flamengo, né? Antes da chegada do Jesus, que o Sport Clube Internacional ganhou de 2-1 em casa, o dele, né? E aí depois oscilou muito, o Curitiba não conseguiu, né? Teve o maior destaque dele do Curitiba foi ter pego um pênalti, né? Então, como goleiro. Então, eu acho que não.
Se fosse para goleiro, talvez serviria, né?
Pois é, isso aí é.
O Álvaro está colocando aqui que o Wellington e o Arthur, né, atacante e zagueiro vindos do Cruzeiro, deverão jogar a Série B. Eu vi o Arthur, esse ex-zagueiro, acho que o Arthur que é o zagueiro, ele estava jogando no América, eu acho. Bom zagueiro.
Então, o Bruno Aguiar não se concretizou, então.
Pois é, eu acho que o Bruno Aguiar ele ganhou um status maior, né? Ele ficou maior aqui, ele conseguiu ascender aqui, ele estava meio por baixo, né? Veio aqui, conseguiu ascender, foi para o Mirassol, acho que é.
Isso.
E aí acabou virando um zagueiro de. É um bom zagueiro, né? O cara capitão da Libertadores, do Santos, um bom zagueiro. Mas aí acabou, eu acho que é muito alto. Também não sei como é que estão as tratativas, né? Que parece que são 8 jogadores que vai chegar. Eu vi a entrevista do Tencati ontem e ele falou que 8 jogadores estão acertados, né? Aí agora tem que aguardar mesmo, né? Esperar para ver o que, que vai chegar aí.
O Montanelli também.
Outra coisa importante que eu preciso dizer para vocês, eu acho que vai ter o lançamento do plano de sócios do Brasil, né?
Isso, ontem teve uma live do...
Foi ontem?
Foi ontem, a live falando sobre o lançamento do plano de sócios.
Eu não sei, eu acho que é segunda-feira o lançamento, né? André. Segunda-feira o lançamento do plano de sócios. Né? Enquanto não tiver vacina, a gente não vai poder ir para o jogo, né? Infelizmente, nessa lentidão que tá ocorrendo a vacinação aqui no país, nós vamos ir lá pela 37ª rodada, a gente vai poder chegar perto do portão, né, do campo.
Agora, eu não sei, que a gente comentou bastante sobre quando a gente falou sobre futebol uruguaio aqui com o Petrucci, mas faz falta um outro time assim em Pelotas, de um outro esporte como vôlei, basquete ou futsal, né? Claro que tem o Paulista, tem o Grêmio, mas digo para disputar as competições estaduais, porque a gente vê cidades na Serra, né, que são conhecidas no Brasil todo só por conta de um time de futsal, e são até menores que Pelotas, né? O Brasil poderia tentar investir, eu sei que é difícil, né? Não tem nem...
É grana, né? É grana, né? Agora.
Mas seria interessante, né? Tem a história clássica do Corinthians, de Caxias, né, que foi... O único time de basquete campeão fora do eixo lá foi o Corinthians de Caxias lá. Uma final épica.
Pitch Corinthians, né?
Isso. Foi bem interessante.
Isso. E até dentro da... Onde sai a Oktoberfest, né? Tem um... Eu estive participando faz uns 5 anos atrás... E aí, pude lá visitar o museu, lá tem homenagem ao pessoal de Santa Cruz, né, Bolívar, né, de Santa Cruz. Me foge o nome do corredor de 800 metros também, que participou também de Olimpíadas, que é ali de Santa Cruz. E aí tem um vasto memorial lá, né, dessa Pitch Corinthians, com fotos, com taças. Bem bacana demais. Vamos abrir um parênteses aqui, eu vi que o André Carvalho falasse sobre futsal. Antes que eu esqueça, amanhã então tem rodada, tem quadrangular, né? Final de futsal aqui na cidade de Cruz Alta. Selly Master, a time da DD, que já participou aqui com nós, o Grêmio Esportivo, o Grêmio não. Né, Associação Esportiva Grande Boa Parada, e tem um time aí de Pelotas que vai jogar aqui o quadrangular, aqui, que é um quadrangular gaúcho, né? Então, depois até vou dar uma pesquisada aqui para ver o nome desse time, mas já que você citou aí, está vindo um time de Pelotas participar desse quadrangular final aqui na cidade de Cruz Alta amanhã, a partir das 13 horas.
O futebol de salão aqui em Pelotas era poderoso, né? Até a gente viu o outro programa que a gente teve aí, o futsal era, pô, mano, praticamente... Na verdade, até esses dias eu estava pensando, a gente vai relembrando, né, a época, que bem naquela época ali, Brasil e Pelotas eram uns times bem razoáveis, faziam frente. Eram uns times que faziam frente à dupla, jogavam outros campeonatos, os anos 80, 90. E aí o futebol se expandiu de uma forma aí para o salão, para tudo. Né? Era cancha de futebol de salão em tudo que era lugar, né? Um troço assim, absurdo.
Mas ainda tem aí... bastante, né? Se a gente for parar para pensar, a gente deve ter uma a cada 300, 400 metros na cidade, né? Quase.
O futsal aqui, ele é poderoso, né? Mas eu acho que foi...
O Pelotas não tem, né, o time. Até o Daniel Carvalho jogou um tempinho agora no futsal do Pelotas, né?
Pois é, jogou. Chegou uma época que ele jogou. E teve agora, pouco tempo atrás, aí teve Brasil, Pelotas, teve toda a articulação aí para ter o campeonato de futsal. mas nunca, nunca mais chegou perto daqueles campeonatos antigos, assim, um pouquinho, uhum, né, que eram os campeonatos que expandiam, né, que acabavam o futebol de salão, os caras jogando o estadual, indo para outros lugares jogar.
Aqui até na cidade aqui da volta, né, Canguçu, o futsal é muito forte, o campeonato deles lá é muito forte. Aliás, não só o futsal, o futebol deles colonial lá, o amador é fortíssimo, mas o futsal, principalmente, bom, o Sinoe de Canguçu, né, jogador de seleção brasileira, Canguçu sempre revelou bons jogadores também.
Pô, só para dar um resultado aqui, intervalo, Estudiantes Independente, 0-0.
0-0. Tava bem
zero
ruim no primeiro zero. Tempo ali que eu vi.
0-0.
Tá feio.
Tô aguardando o Carlos Pronzato, né, que vai ser o nosso entrevistado aqui. Eu tô aguardando ele me chamar aqui pra gente, mas só que ele teve que fazer a vacina, gente. E aqui no Brasil é o seguinte, o cara que é sorteado para fazer a vacina tem que
encarar, senão não sabe quando vai ter.
Cantar o hino da Rússia de trás para frente. Rezar 100 mil Pai Nosso, né? O cara é vacinado, tá feliz. Ué, pelo menos vai tentar escapar desse troço aí, né?
Pior.
Fala, Fábio. O Fábio travou ali. Não, veio.
Fábio deu uma travadinha aí, né?
Deu uma travada.
E voltei.
Aí.
Eles estão tentando me derrubar. Eles estão tentando me derrubar de qualquer jeito. Mas tudo bem, vamos lá. Enquanto o nosso convidado não chega, quero trazer aqui, ó, chegando no canal do YouTube, Janice Odara, ela que é do Dirt Shirt Serigrafia. Chama a Janice que ela desenrola a tua ideia. Está chegando também a Maria Goretti, Francieles Ferreira Vargas, o Álvaro Barcelos, que o Roger já destacou aqui, mano, mas está mandando um abraço para a rapaziada, e o Fernando Rosário, meu irmão, professor, tem uma pauta aqui que ele tá. Boa noite, turma do Futebol e Cultura. Uma saudação especial ao companheiro André Carvalho. A audiência estava preocupada com a falta de contato com o mestre. O André pode dizer aí a sua experiência que ele teve, né? Que nunca foi só futebol, mas tá. O Fernando Rosário também chegando no canal do YouTube. E eu prometo que para o próximo sábado vai estar rolando aqui na tela aqui, ó, o Pix do Futebol e Cultura, para você apoiar financeiramente essa ideia, e também o WhatsApp do Futebol e Cultura, porque senão, assim, ó, eu recebo muito WhatsApp no meu pessoal. Eu não vou estar botando o meu número pessoal na tela, que vai que eles estão tentando derrubar a minha internet. Imagina se eles pegam o meu WhatsApp pessoal. Mas, enfim, eu vou deixar aqui também um abraço para o Rômulo, que está nos acompanhando lá em Rio Grande, o jornalista Fábio Cossio, aqui do Outras Vozes, o Guto, nosso camisa 10 da torcida do Chavante, Roger Pérez. O Guto está nos acompanhando. O Luquinhas, 10-10. O Cleiton, o Wilson, o Miguel, o Christian Mendes, lá de Santa Catarina, o Monteiro, e também o Josué. E o Josué faz uma crítica aqui ao programa, Alexandre Barbosa. Pega essa visão e diz que o Alexandre não bota som. Josué, infelizmente, aqui nas plataformas, a gente não consegue trazer, propriamente dito, o som rolando do vinil. Em seguida, estaremos no FM, e aí sim, vamos ter um espaço do programa para o seu Alexandre Barbosa, o Pelezinho, colocar o vinil na agulha e tocar a música inteira. Mas a gente deixa um abraço para o Josué que está lá no Barro Duro, diz que está muito frio no Barro Duro, ele que está nos acompanhando.
Imagina.
E nós já vamos deixar aqui para quem está nos escutando e para quem mora na praia do Laranjal, seja no Santo Antônio, no Valverde, na Colônia Z3, no Barro Duro, já vou deixar aqui, que daqui a pouco eu vou pescar ele, mas eu vou deixar ele aqui, então, procura o Josué, áudio eletrônica, se precisar de uma eletrônica, procura o Josué, que está aí na praia, no 984-188190, e a gente te pesca, Josué, vamos embora. 6 horas e 27 minutos. Eu tenho.
Josué Nação Zumbi,
hein? É, rapidinho, é. Antes de nós passar para o outro tema, como eu falei ali no início, eu queria só complementar o destaque bem rapidinho, que o nosso convidado certamente vai trazer as informações do time que ele torce, ele falando como torcedor, mas ele pode falar com propriedade sobre a questão das Mães de Maio, pois aqui nunca foi só futebol. Então, as Mães da Praça de Maio é uma associação argentina de mães que tiveram seus filhos assassinados ou desaparecidos durante o terrorismo de Estado da ditadura militar, que governou o país vizinho entre 1976 e 1983. Mas fica aqui também a nossa solidariedade e a nossa luta junto com as Mães de Maio lá de São Paulo. É isso mesmo, a Associação então das Mães de Maio de São Paulo, a democracia brasileira, que 5 anos dos crimes de maio de que fizeram os crimes de maio que ocorreram também em 2006. Verdade e justiça ontem e hoje. Lembrando que em maio de 2006, policiais e grupos paramilitares de extermínio ligados à polícia, a tal chamada milícia, promoveram o que chamaram de onda de resposta aos ataques do PCC, como foram rotulados pela mídia tradicional, a mídia hegemônica. O resultado? O resultado foi o assassinato de um menino, de 493 pessoas, é isso mesmo, 493 pessoas foram assassinadas, que hoje constam entre mortas e desaparecidas, das quais mais de 400 jovens negros, afro-indígena, descendentes e pobres executados sumariamente. Então, tá aí as Mães de Maio da Argentina e as Mães de Maio do Brasil, e eu diria mais, as Mães de Maio do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Fica aí nossa representatividade, a nossa solidariedade. E como eu falei antes aqui e mostrei aqui a faixa que eu trago hoje, não no peito, mas tá na cadeira, que está no meu ombro, a faixa da Palestina, pois hoje, neste sábado, gente, 15 de maio, vocês acreditem, hoje, neste sábado, 15 de maio, houve mais um bombardeio, e este bombardeio, o exército de Israel bombardeou, e destruiu, neste sábado, um prédio de 12 andares, localizado em Gaza, que abrigava escritórios da emissora Qatari Al Jazeera e agências, outros veículos de comunicação, assim como a agência norte-americana Associated Press. Então, é um afronto à comunicação, é um afronto à liberdade de expressão, é para que a mídia não consiga divulgar o que está acontecendo. Mas não vão nos calar. Nós estamos no meio de um programa de futebol e nós estamos trazendo aqui esta informação para os nossos internautas da Rádio Com ficarem atentos do que está acontecendo, porque certamente isso vai influenciar no mundo inteiro, em plena pandemia, acontecendo essa tragédia. E Israel bombardeou, então, o prédio da Al Jazeera, a Associated Press, em Gaza. É um ataque à liberdade de imprensa mundial. Gaza é uma prisão a céu aberto. Israel não quer que o mundo saiba o que eles estão fazendo com os palestinos. Palestina vive um apartheid. Não existe guerra, é um massacre. Fica aqui, então, o registro, tanto das Mães de Maio, como do bombardeio na faixa de Gaza. Israel atacando um prédio de 12 andares, e esse prédio era, então, onde ficava boa parte dos escritórios de comunicação, a rede Al Jazeera e a Associação dos Jornalistas Norte-Americana, para que o mundo não noticie o que está acontecendo, Roger Pérez.
Que absurdo isso, né, gente? A gente vivendo aqui no Brasil esse extermínio, né, esse genocídio do povo negro, e de povo negro e pobre, né, pobres também, e no meio de uma pandemia, assim, absurda, e Israel bombardeia né, bombardeia a Palestina, né? Pô, o troço que momento a gente vive, né?
A semana toda.
Que momento a gente vive, né? Não é fácil, às vezes o cara vai falar assim, né? Ontem saiu a convocação da seleção brasileira e tu fica, parece. Pô, amor de Deus, né? Parece que futebol não para, né? Futebol parece que embala o que acontece, né? Não, futebol tinha que ter uma parada e tinha que ter um repensar isso aí, né? Mas o futebol não para, sempre jogando.
É, fora, a gente estava comentando sobre os jogos, né? Sequência de jogos, Palmeiras, Internacional vai ter agora também, Grêmio, todos os times estão jogando de 48 em 48 horas, basicamente, né?
É uma coisa, parece uma distração, né, André? Uma coisa assim, ó, vou te distrair aí, tu vai ficar
vendo. Eu já ia falar. Não pode ter outra ideia.
E, na verdade, a gente não vai muito longe, né, pessoal? Tivemos jogo em meio a uma turbulência na Libertadores da América, né? Júnior Barranquilla e Atlético Mineiro, né? Assim, olha, né? Os próprios narradores narraram o gol, né? Tipo, gol do Atlético, né? Então, na Colômbia também, então, um caos, né? Bombardeios e muitas situações. E o futebol continuando, então também pegando um link aí, né, Fábio Rosário, de tudo que está acontecendo também lá, então a Colômbia também, né, e lembrando que a gente vai ter Copa América também na Colômbia, que eu acho que também não vai rolar também, né.
É, no Brasil, aqui na época da Copa do Mundo, teve também vários protestos, se pensava se ia ter ou não, acabou tendo, né, mas era um evento, digamos, com mais força. Eu pelo cenário que está na Colômbia, parece que pelo menos na Colômbia não vai ter, né? Seria Argentina-Colômbia, né? Talvez fique só na Argentina com algum outro país, mas na Colômbia parece meio inviável no atual,
momento. Eu acredito que será inviável na Colômbia pelo momento que eles estão passando, né?
É verdade, não tem condições, né? A gente viu ali, o Alexandre pegou bem essa aí mesmo, os caras jogando bomba no estádio, uma coisa assim, meu, jogador jogando e tu, um cheiro de gás lacrimogêneo. Então são coisas assim, né, tio? Ou vamos ter que repensar isso aí, tá acontecendo alguma coisa aí. E tem gente querendo que a gente não saiba o que tá acontecendo, né? Que é uma crise geral que a gente tá vendo aí em tudo, né? Então, futebol fica. Olha, onde a seleção, na hora que fizeram a convocação da seleção brasileira, chegou a me dar um de pá, mas que é isso?
E ainda convoca o Paquetá, né? Para piorar a situação, não fosse toda a situação, convoca o Paquetá, ele está de brincadeira.
Está de brincadeira, né? Pá, não é fácil, não é. Tem que ter estômago, né? Não é. Tem que ter estômago, não é fácil. Já passei o link para o nosso convidado, daqui a pouco ele está subindo aí.
Show.
Daqui a pouco ele está chegando.
Outra notícia, Roger e bancada, rapidinho.
Vai lá.
Como o Roger trouxe, e bem lembrado, a questão do futebol, que o futebol não para, e pode ser sim uma questão de distração para distrair esse povo, as atletas e os atletas das Olimpíadas e das Paralimpíadas estão se vacinando, pois vem aí Olimpíadas, pessoal. Em meio a todo esse caos mundial, está vindo uma Olimpíadas. Me explique, pare esse treino aí que eu quero descer. Não estou conseguindo
captar. Olimpíadas, Eurocopa também, Fábio Rosário. Agora, 20 e pouco de junho ou de julho, depois eu posso ver aqui, ou de repente o André aí pega essa informação, tem Eurocopa também, provavelmente com o público.
É, mas o caos maior é aqui, né? Lá eles estão mais tranquilos.
Tem razão, André. Tem razão.
Chegando no canal do YouTube, Ricardo Petrucci. Tá aí, ó. Nosso ouvinte, nosso internauta de peso, sabendo muito do futebol uruguaio, do futebol argentino. Estamos esperando.
Deu uma aula. Não, o Petrucci é bom.
E o Éder Souza na página do Facebook, Pelezinho. O Éder Souza tá lá, ó. Se parar o futebol, quebra todos os clubes. Olha, eu acredito que alguns já estão quebrados. Mas Se parar, vai fechar, né?
Vou abrir um parênteses aí. Grande abraço aí para Éder Souza, que colocou lá hoje eu não perco o futebol e cultura por nada, né? Grande empresário aqui da cidade de Cruz Alta, nossa, aqui dono da Chinoca, né? Agora a gente vai fazer uma livezinha lá, o rapaz é, acompanha lá, segue ele lá, Éder Souza, o rapaz é pra, o cara sabe demais que amanhã a partir das 16 horas tem Grenal, e esse rapaz vai sofrer, que é isso, eu torço pro Esporte Clube Internacional e o seguinte, vai ter... Sobremesa para amanhã, hein? Grande jogo amanhã, então, 16 horas. Tem o clássico gaúcho aqui, né? Um dos clássicos gaúchos. É o Esporte Clube Internacional e Grêmio, né? E o Éder Souza está aí junto com nós. Obrigado pela audiência, Éder Souza.
Não, é verdade, né? E se parar, quebra, né? E se parar, quebra. E se quebrar, para, como diz o cara. Se quebrar, para. Gente, vou subir o nosso convidado aqui, o Carlos aqui.
Oi.
Yeah. Opa, e aí, Carlos. Tudo bom?
Tudo bem?
Seja bem-vindo.
Hoje, Alexandre, André Carvalho e Fábio Rosário. Muito bem.
Grande figura.
Sali, viu? Obrigado pelo convite. Obrigado.
Conseguiu se vacinar? Conseguiu se vacinar?
Segui, acabo de tomar a segunda dose, 2 horas de chuva. Uau. Embaixo da chuva, né? Não foi fácil, mas consegui. Por isso eu cheguei um pouquinho tarde. Desculpem aí a minha chegada um pouco tarde, mas queria mais escutar vocês também, né?
Não, até a gente se fala de vez em quando aqui.
Tá pensando... é.
Mas então, Carlos, vamos conversar um pouco aí.
Vamos conversar um
pouco. Sim. Tá conseguindo escutar?
Sim.
Vamos conversar um pouco, então, sobre a tua paixão, né? Como é o Espaço Torcedor, mas depois a gente vai falar sobre o Carlos cineasta, o Carlos tudo. Vamos começar pelo Carlos Torcedor, né? Carlos Torcedor. Esse aí.
Então,
como começou essa paixão aí pelo Independiente?
Então, é todo independiente, aí é todo mundo gaúcho, aí é isso? Não, ou tem de outros estados?
Gaúcho.
Todo mundo gaúcho, todo mundo internacional, aí é isso? Não. Colorado?
Chavante. Brasil de Pelotas.
É, o time que eu tô em Salvador é rubro-negro, igual que o Chavante aqui, rubro-negro. Muito bem. Eu queria te conhecer o São José, aí em Porto Alegre. Morei um ano, mas nunca consegui saber onde era esse estádio. São José, não é isso? O time isso, de Porto Alegre.
Passo São da Areia. José.
É camisa azul, né?
Isso.
Quadriculada, isso.
É. Então, o Independiente parece, é o seguinte...
Parece a camisa da Croácia, só que é azul.
Da Croácia? É mesmo? Quadriculada? Assim com isso. A quadra.
É, parece, só que é azul. E a da Croácia é vermelha e branca.
Vermelha, isso aí, o São José. É. Mas então, Independiente é uma paixão de sempre, não é? Não de sempre, eu acho que foi a partir dos 9 anos, 10 anos. Estou com 61, né? Então, naquele período, Independiente era um time... Bom, sempre foi um dos grandes. Vocês sabem que na Argentina tem 5 grandes... times tradicionalmente, tem mais, tem Vélez Sarsfield, né? Estudiantes de La Plata, mas como aqui no Brasil são 12 ou 13, em algum momento foram 13, né? Lá são 5, né? São 5, né? Que é Boca, Racing, Independiente, Racing e San Lorenzo. Tinha Huracán, que era um grande clássico de San Lorenzo, mas ele foi ficando para trás, o Huracán, grande time de Menotti, né? Camisa branca, o Globito, né? E aí eu com Independiente sempre fui torcedor de Independiente, do velho estádio, né? O velho estádio era a doble visera de cemento, visera é essa parte do boné, né? Porque tinha um teto duplo e foi o primeiro estádio de cimento de Latinoamérica, em 28. E recentemente fizeram esse estádio que não está nem acabado, né? Não está nem pronto, um desastre, né? Inclusive fui assistir Grêmio Independiente lá, a uma das poucas vezes que fui nesse estádio, que eu acho que ganhou Independiente, depois perdeu aí em Porto Alegre a Recopa. E não está terminado, o Libertadores de América, né? Mas é isso, Independiente eu sempre tentei, eu segui ele a todos os estádios possíveis, não? Inclusive no Brasil, fui em Goiás quando jogou a final da Sul-Americana, estive no Maracanã, do lado de fora, não? Porque não tinha ingresso, na final da Sul-Americana em 17. Ele está rindo porque sabe da Rádio Portão, né? O Roger, não é isso? Está sabendo da Rádio Portão. Mas não fiz Rádio Portão na final de 17, de 2017, não. Aí ainda não tinha surgido a ideia. Mas eu estive com um radinho pequenininho naquele dia, de idade de fora do Maracanã, e tinha uns 1.000, 2.000 argentinos lá que estavam sem ingresso. Loucos, não? Que eu fui de São Paulo, peguei ônibus às 2 da tarde, cheguei às 7 da noite, e sem ingresso, mas o pessoal veio de Buenos Aires para assistir esse jogo sem ingresso, assim, entendeu? A galera é doida, né? E aí eu com meu radinho, eu ficava assim no rádio, assim, meio no alto, com o... e todo mundo ficava tentando escutar, não? E eu ficava traduzindo, não? Porque em português o pessoal perguntava, o que é escanteio? Corner. E a galera toda com o radinho, foi famoso o radinho aquele dia, do lado de fora do estádio do Maracanã. Ainda bem que a gente ganhou aquele jogo, né? Que se ganhou a Copa, né? Mas é isso, Independiente, é isso aí, é uma paixão, né? É uma paixão latino-americana, digamos.
Que bacana, bacana isso aí, né? Eu vou passar para vocês aí, gurizada. Vamos.
Ah, eu tenho umas 40 perguntas, vou tentar. Resumir
André!
Vamos lá, André.
Não, primeiro que o Independente é um time que eu mais simpatizo ali na Argentina, junto com alguns das divisões inferiores, tipo Central Ballester, né? Mas é difícil ver um jogo do Central.
Central Ballester?
É. Mas o Independente, na história, não é. Dizem que as cores vermelhas, ele mudou de cores, né? Ele era branco no início, com.
Sim.
E depois ele troca as cores, mantém o azul marinho em homenagem à Escócia, né? E traz o vermelho, que alguns dizem que é uma inspiração socialista, né? Não, não, obviamente não tem nada documentado quanto a isso, mas um dos fundadores, né, o Rosendo de Jorge, tinha ideias socialistas. Então, é verdade essa parte do vermelho, do roxo?
Sim, o vermelho foi justamente nesse sentido, não? Ele tem a camisa... Bom, em princípio tem um time, se foi em escocês ou inglês, Sutherland, eu acho que foi o Sutherland, e eles copiaram o vermelho desse time.
Nottingham Forest.
Isso.
Nottingham.
Foi o Nottingham, sim. E aí eles pegaram um pouco essa cor e depois aquele de Escócia, que ele tem a segunda camisa do Independiente, um escudo... Com um X cruzado, azul, né? Que uma camisa que eu não tenho aqui. Sim, foi basicamente isso, né? Agora, foram espanhóis, galegos, né? Também tem muita influência espanhola lá nesse time. Estou tocando o telefone aqui. Peraí. E, bom, isso sempre foi vermelho, não? Para mim foi ótimo, porque eu realmente não conhecia, não sabia um pouco muito dessa história, mas todo meu percurso posterior foi dentro da esquerda, não? Da narco-esquerda minha, assim, né? Mas o vermelho sempre foi, o vermelho e o preto, não? Um pouco pelo anarquismo e um pouco pelas cores também, as cores vermelhas, famosíssimas no mundo por causa das lutas sociais, né? Essa era a pergunta, né?
Vamos lá, até uma rodada de perguntas?
Isso.
Ah, legal. Vamos lá. Obrigado pela presença, Carlos. Né? Então,
obrigado, Luiz.
É importante que o nosso... Na verdade, o futebol e cultura, ele tem um pouquinho desse pezinho aí, né? Tanto no Uruguai como na Argentina. Né? E eu não vou poder, só porque o senhor está aqui na live, que eu vou ser hipócrita de falar, né, mas, na verdade, eu tenho um carinho muito grande pelo River Plate, né, então eu, né, tenho camiseta, né, tenho amigos aí na, tenho amigos aí na Argentina que me trouxeram camisetas aqui do River Plate, mas um dos primeiros times que eu ouvi falar, né, devido ao meu pai, quero mandar um abraço para ele hoje, né, meu pai tá de aniversário hoje, saudoso Osmar Barbosa, Sargento Osmar tá de aniversário hoje, completando 77 vacinado, né, então, essa hora, provavelmente, essa hora o coro deve estar pegando lá, né, o pagode da antiga deve estar, o sambão da antiga raiz deve estar tá rolando lá na casa dele, lá na cidade de Três Passos. Mas um dos primeiros times que eu ouvi falar da Argentina, né, foi o Independiente, lógico, né, meu pai, né, veio, quando a gente comentava, né, falava, né, desse time, né, e ele sempre gostou do Independiente. E eu, quando eu trabalhei na cidade de Juí, eu trabalhei num centro de reformulação, e aí eu conheci um rapaz, um argentino, e ele torcia pro Independiente, né, e assim, bastante histórias, assim, que ele contou para mim, né, e uma das histórias, assim, bacana que ele contou era essa aí que o senhor falou do boné, né, do chapéuzinho, da viseira, né? Então eu já conhecia um pouco dessa história. Isso, mas eu vou trazer um pouquinho mais recente agora, né? Até porque o Benítez está jogando aqui no São Paulo e jogando muita bola, e o Benítez ele é o jogador aí do Independente, né? Então, lógico, agora eu acho que Oi, pode falar.
Não, esse é o Benítez, não? Jogou muita bola ontem, me falaram. Eu não assisti.
Exatamente. Esse é o comentário que eu vou fazer. Ontem eu assisti, né? Um bom time da Ferroviária, diga-se de passagem, mas o Benítez fez a total diferença. Camisa 8 nas costas, bacana demais. O cara me pifou dois jogadores assim. Que a gente já comentou dos camisa 10, assim, então, e o que o senhor tem a dizer aí do Benítez, até porque ele é, né, ele é jogador da base aí, né, ele só jogou em três times, né, só no Independente, no Vasco e agora no São Paulo, né?
Gente, é um jogador novo, é uma presença fundamental, eu acho que tem tudo a ver com o Brasil, né, tem um jogo... ia dizer esquisito, né? Vocês sabem que esquisito para a gente é uma palavra sensacional, um jogo elegante, um jogo esquisito, mas quem não sabe vai pensar o contrário. Se ele é alguém, um relator argentino poderia falar, é um jogador esquisito, né? com empolgadíssimo, falando, né? Seria o contrário aí no Brasil. Mas, sim, uma pena que Independiente largou ele, realmente ele fez parte do time de 2017, da Sul-Americana, mas depois, devido às condições econômicas do clube, teve que se desfazer dos grandes, o Barco, que era outro jogador importante, Barco, um baixinho que tinha lá, Benítez e outros mais, né? E uma pena porque ele foi para a segunda com o Vasco, não? Ele caiu com o Vasco, ou não caiu?
Foi, caiu.
Ainda bem que ele conseguiu sair de lá, não sei se foi o Crespo que fez essa ligação aí, ou ele chegou antes em São Paulo, não sei se foi o Crespo.
Não, São Paulo já estava interessado antes, ele estava sendo disputado por todo mundo no Brasil, na verdade, né?
Para mim era um jogador para o Santos, com o Olan, não? Porque o Olan estava lá, que agora saiu, foi para o Leão do México, né? Isso. Eu acho que ele poderia ter ido para lá. Agora não sei mesmo o que aconteceu bem com o Roland, não? Que é um cara assim interessante, não? Mas sempre tem algum problema, não sei, com a dirigência, os times. E ele poderia ter ficado mais no Brasil. Eu acho que ele tivesse gostado pelo tipo de jogo do Roland, não? É o tipo de jogo do argentino. O argentino adora o futebol brasileiro, apesar das brigas, das rivalidades. Estar no Santos... Desculpa, estou falando de Roland, porque eu fui a Roland através do Benítez.
Tudo tranquilo.
Eu acho que Roland deveria estar no seu coração, estar jogando, estar treinando no Brasil, e treinando o Santos, né? O que o Santos significa no futebol mundial, né? Você, antes de conhecer o time do Brasil, você conhece Santos. A primeira notícia que você tem de criança na Argentina, na minha época, era Santos de Pelé. entendeu? Antes de qualquer time, não existe Corinthians, não existe nada, né? Depois vem tudo o que vem depois, mas Benítez é um jogador realmente sensacional, que vai dar muitas alegrias aí pro São Paulo agora, né? Espero que tenha uma carreira boa, não? Porque ele merece mais, uma pena o que aconteceu no Vasco, né? E um jogador raro, não? Porque na Argentina tem poucos desses, não? Hoje.
Não, só queria complementar, porque ontem eu recebi uma informação também que metade da equipe que acompanha o Crespo, preparador físico, vieram aí do Independente também, né? Procede essa informação?
Isso. Aí não sei, será que a equipe de Roland, porque ele tinha um preparador físico, tinha uma equipe boa que brigaram, não sei se será que... Essa
foi exatamente galera... isso, foi exatamente isso.
Esse pessoal é que está com ele?
Isso.
Porque poderia ter sido o pessoal do Defensa e Justiça, né? Mas não, não.
Não, do Defensa seguiu lá.
Ah, seguiu lá, né? É. Que agora pegou o Becachete, não? De novo, não? Becachete,
voltou,
não?
De novo, é.
Engraçado, não? Que ele foi para o Racing, não se deu bem, e voltou para lá e foi campeão, né? Campeão.
E, cara, a gente perguntar dos clássicos aí, como é que é, do Racing e Independiente.
O Racing Independiente é um clássico, o segundo clássico da Argentina, né? O famoso clássico de Avellaneda. São dois estádios que têm uma distância de 200 metros. É como se, imagina o Olímpico, o antigo Olímpico, né? Hoje, como é o nome do estádio Grêmio hoje?
Arena.
Arena.
Não tem
Arena.
Nome.
Coisa não feia. Nome.
Deixa eu fazer um parênteses. Fazer um parênteses, seu Carlos.
Como?
Só fazer um parênteses, seu Carlos, que não é do Grêmio, é da OOS. Né? Só vamos fazer um parênteses aí, né? É, o Grêmio não tem estádio.
Não tem estádio.
Não. Olha, tem um rolo aí. Aqui, ó, na Copa do Mundo teve rolo dos dois estádios aí, desses times aí, dos grandão aqui. E a gente aqui hoje não sabe.
Isso é verdade, isso é verdade.
Eu fui lá, eu fui.
Concordo com o senhor, seu Roger.
Eu fui de metrô lá. É legal, ele está um pouco aí meio escondido, não? Mas é legal, não? Perto da ponte, né? Aí, não. Mas, então, são dois estádios praticamente um de junto do outro, não? Imagina o Olímpico, o Arena, ou como se chame agora, não? Ao lado do, lá no Beira Rio, ao lado do Beira Rio, lá no Guaíba, imagina, a 200 metros, já imaginou isso? Seria uma loucura, tipo, onde tem muito mais, digamos, onde está o gasômetro, não tem o gasômetro. Uhum. E ainda não está tão perto, mas mais perto ainda, seria uma coisa de louco. E ainda tem o Arsenal, que é um outro time menor, não? Arsenal de Sarandí, que é pertinho também.
Foi fundado por ex-presidentes do Independente, né?
Sim, era a família Grondona, né? Grondona de memória um pouco controversa, né? Vocês conhecem. Tem um filme agora, um filme que saiu aí. Mas o pessoal fala assim, Grondona ajudou Independiente, nunca foi campeão praticamente com Independiente, decide. Não foi a época, foi outra época, foram épocas diferentes. De Arsenal, sim, eu acho que era, a família estava lá. Mas você me perguntava pelo clássico, né? Uhum. Então, é um clássico que Independiente ainda leva vantagem, mas Racing está se aproximando nos últimos anos muito. Está ganhando os últimos jogos, inclusive ganhou um jogo histórico, se não me engano foi em fevereiro do ano passado. Racing estava com 9 jogadores, Independiente estava com 11, estava 0-0 e no final fez um gol, 1-0. Então isso ficou histórico agora para Racing, não para a gente, para ele ficou histórico. Ele
era o Cudê, né? No comando?
Cudê no comando? Não, já tinha ido embora. Cudê, já tinha ido embora, estava no comando Becachete.
Não sei como do Independente?
Não, do comando do Racing.
Do Racing.
Só posso verificar aí o André Carvalho, que eu vejo que ele que eu das estatísticas, estou vendo aí, ele está sempre aí.
Nossa, que atenção.
Ele que está aí.
Mas era isso, não era o Cudê.
Não era o Cudê.
Cudê foi lá para a Espanha.
Mas aquele...
Foi para a Espanha, né? Não,
antes ele passou pelo Inter. Ele saiu do Racing e veio para o Inter.
Fez uma grande campanha no Inter, né?
Uhum.
E dirigiu o D'Alessandro, né? Que D'Alessandro está aí ainda ou se retirou já? Já se retirou, né?
Não, está no Nacional.
Está na reserva. Está
no Uruguai.
Está na reserva. Na reserva? Na reserva. Eu já está 40 anos, o D'Alessandro fez 40 anos lá.
Sim, impressionante.
Aí vai jogar pouco esse jogo dele.
Não, mas é um clássico impressionante, um clássico, entendeu? Que, dos maiores que tem hoje, né? Não sei como seria a relação com o Brasil, qual seria esse clássico, não? Não é um Flamengo Vasco, um Grêmio Internacional.
Eu acho que fica mais nesses derbys, tipo, até o Brasil com Pelotas, o Inter com o Grêmio, porque são clássicos da mesma cidade.
É da mesma cidade.
Então, junta muita, tem muito o provocar o vizinho e por aí vai.
Se bem que a Avellaneda é a continuação de Buenos Aires, não tem um intermédio assim verde, não, com campo, não, é direto, é como Canoas, mais ou menos lá, né? Um pouco assim, não? Canoas que está, o São Leopoldo, das cidades que estão em torno aí. Eu Pelotas estive duas vezes, então não conheço muito, só estive duas vezes de passagem lá, né?
Mas não, é isso. Eu tenho muita inveja, vou te falar assim. Eu, quando vou olhar os jogos na Argentina, quando tem público, né? Porque agora os jogos
agora é
horroroso.
E vou te contar uma coisa, Roger, vou te contar uma coisa. Aquela transmissão que eu fiz, Bahia Independiente com o celular, o Rádio Portão, que inaugurei Rádio Portão. Assistindo o jogo da Brecha do Portão. Então, eu assistia só um trechinho do campo, né? Aqueles dias. E você sabe que na hora que eles botam a gravação, aquelas gravações de torcida, é um cenário horroroso, entendeu? Parece que você está num cemitério escutando vozes de mortos, né? Porque é triste escutar. Você vê, primeiro, não sei se era chuva, o estádio vazio que eu estava olhando, e escutar era incrível, pareciam fantasmas, zumbis, né? Parecia uma coisa tétrica. E eu não sei em que medida isso pode estimular um jogador acostumado a...
Eu também acho, né?
Não sei em que medida isso pode estimular ou dar um clima. Talvez para a televisão funcione. Eu acho que nem funciona, né? O jogo transmitido por TV, né? Então, não, era isso que eu queria... Fiz parênteses porque quando você falou isso...
Eu tenho uma inveja assim, né? A gente vê o campo do Racing, a Avellaneda, na hora que começam a cantar, é diferente daqui. É muito diferente.
Aí, vontade.
Dá um pânico, né? Se está jogando um time que a gente torce contra a Argentina lá, o cara entra em pânico, né?
É um costume, não? É um costume muito de lá. Eu presenciei isso um pouco na água, parecia na Itália, viu? Eu não vi jogo na Espanha, mas na Itália eu presenciei um pouquinho essa relação, essas torcidas, entendeu? Bravas, não? Entendeu? As torcidas, as barras bravas, um pouco como na Itália, não? É meio complicado isso, mas é o que leva a esse fervor, não é? No Brasil você não vê tanto isso, né? Não é?
Já teve mais, agora já está muito...
Teve.
Na verdade, está muito, como é que eu vou dizer, gourmet,
elitizado, né?
Elitizado.
É, agora elitizou demais.
Tu tinha uma Coreia no Beira-Rio, tu tinha uma Coreia no
A Coreia no Beira-Rio.
No Maracanã era lindo, aquela Coreia do Maracanã, né? E agora...
Tem mais Coreia? Mas eu soube que na remodelação do estádio do Inter, teve uma exigência dos sócios de manter isso, não foi?
Foi. Aí, infelizmente, não foi atendido, mas...
Porque não foi atendido?
Isso, o projeto original do Beira-Rio, ele previa um setor popular, que ganhou o nome de Coreia, porque na época estava tendo a Guerra das Coreias e tal, e era, parecia uma trincheira de guerra, realmente. E aí, quando teve a remodelação, criou não um espaço igual, porque era um negócio meio ruim, né? Era um fosso ali, mas que fosse um espaço popular, né?
Mas foi porque houve na Guerra da Coreia, não sabia, nos anos 50, sim. 54, 53, 54, 1950.
Não, acho que foi a Guerra da Coreia depois, né? Um pouco depois.
Foi depois da Segunda Guerra Mundial.
Acho que foi 70, foi na época da construção do...
Não foi antes, foi nos anos 50, viu? Verifica aí a estatística aí.
Vou verificar, mas teve realmente.
Foi Roger, não sei quem é. Eu acho que é Fábio da estatística. Eu acho que é ele. ou da estatística. Né?
Mas não, falando, fala.
Alejandro está lá no. Diga, Roger, então, qual é a...
Não, não, eu ia te falar o seguinte, não, o Carlos também trabalha com cinema, tem mais de 70 filmes, assim, e ele fez o filme agora do Padre Júlio Lancelotti, né? Eu acho de uma sensibilidade linda, assim, né? O cara pensava...
Assistiu?
Assisti. Muito lindo, né? Muito
bonito. Tem notícia de Lancelotti em Rio Grande do Sul? Você tem notícia? Chega?
Tem.
Eu sou suspeito de falar. Eu sou suspeito de falar porque eu acompanho ele, toda a trajetória dele, pela minha orientação que eu escolhi.
Da Teologia da Libertação.
Isso, e que eu creio. Aliás, eu assisto a missa do padre todos os domingos online via o YouTube. 10 da manhã no canal do Arcanjo. Eu vou pegar carona com o Roger aí, e também eu queria, não tem como não perguntar, eu acompanhei o senhor de manhã na Rádio Com, junto com Brasil de Fato, junto com o colega Roger Pérez e Vanessa Silveira. Eu acompanhei aquele dia, parabéns, baita de uma entrevista. Queria que o senhor desse uma pincelada aqui, pudesse falar para os nossos ouvintes.
Agradecer a Vanessa.
Agradecer a Vanessa, que nos passou esse
Vanessa
contato.
Vanessa passou o contato.
Vanessa, e agradecer também a Kátia, Kátia Marco.
Kátia Marco, do Brasil de Fato. Brasil de Fato RS, parceiros aqui da Rádio Com, mas como... A gente tem um slogan no programa que a gente disse que nunca foi só futebol. E está aqui um exemplo claro, né? Nunca foi só futebol. Nós queríamos saber como que foi essa experiência de fazer um documentário dessa figura, que é o padre Júlio Lancelotti. E eu acabei que eu caí aqui na live e não sei se o Roger já perguntou, mas o Roger me falou da história e eu escutei de manhã... A história do Rádio Portão, nós precisamos saber aqui, Carlos.
Esse Rádio Portão está, olha, estou tendo, até chegou de Paraíba agora um convite de João Pessoa, é um amigo nosso, que tem um time que eu sou goleiro suplente, quando vou para João Pessoa, viu? Ainda sou goleiro suplente. O time se chama Ponta Firme, tem camisa, é futebol de Bárcia, João Pessoa. Ele é professor de Relações Internacionais, não sei se estará escutando, eu mandei a propaganda, o Daniel Antiquera. E eu conheci ele através dos filmes, né? Porque ele me convidava constantemente, tinha um cineclube, Sou Louco por Ti América. E aí ele agora está querendo fazer alguma coisa também sobre essa questão do Rádio Portão, porque ele tem no time dele, tem um rapaz, Hélio, que escreve muito bem, eu acho que ele está juntando seus artigos para fazer um livro. Eu acho que já tem outro lá na famosa livraria, não sei se vocês conhecem, do Folha Seca, no Rio de Janeiro. No Rio tem uma livraria chamada Folha Seca, que era a famosa batida do Didi, não era? Era Folha Seca, aquele tiro livre.
Isso.
A bola ia e caía assim seca. Folha Seca. E aí tem livros especializados em futebol, uma livraria especializada em futebol e questões de cultura e de esquerda, né? Porque parece que ainda bem que a direita não pegou futebol, só pegou a camisa do Brasil. Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo a gente não poder sair mais com a maior camisa do futebol do mundo. Você não pode sair com a... Não é? Eu acho um absurdo. Monumento ao futebol mundial, ao futebol como arte, a arte do futebol mundial, que é a camisa canarinha, você não pode usar mais. Assim, eu não tenho problema, sou capaz de pegar a camisa e sair por aí. Não? Mas hoje, infelizmente, a direita sequestrou essa camisa. Eu acho que aqui todo mundo não tem ninguém aqui, não? Ligado ao genocídio do Brasil, não tem mais.
Passa lá na hora,
pela vida com Lancelotti, estamos todos aí.
Isso.
Mas então, a questão era que você estava me perguntando, porque eu ia falar uma outra coisa. Você me falou do estamos falando do Lancelotti, né?
Como foi essa experiência de fazer esse trabalho com
o padre? Eu queria falar uma coisinha antes, porque o programa é futebol e cultura, mas vocês falaram, não é só futebol. Tem uma propaganda que fala não é só futebol, uma propaganda do mundo capitalista e tudo, não me lembro de que é, não sei se é das arenas, mas não sei se vocês viram que um rapaz que carrega uma criança e vai entrando pelo túnel, não, pelas escadas, e vai se aproximando da grande abertura do estádio. E a criança ainda não está olhando para frente. Em um momento, a câmera vira e mostra a criança que se deslumbra com o que vê, pela primeira vez, talvez. Né? Então, a partir daí, que o futebol não é mais só futebol. Você escuta a gente, aquela sinfonia de vozes diversas, de classes sociais multiclassistas, que está no estádio, ou estava, hoje já não está mais, né? Hoje virou uma arquibancada elitista, né? Com as arenas, não? Mas era outra coisa. Então, a partir do momento que você vai num estádio, você nunca mais pode esquecer esse primeiro momento, entendeu? Então, você aí começa a pesquisar história, e tudo se vai reunindo, tudo vai jogando linhas de conexão com o bairro onde nasceu o clube, a história, como o André falava aí, que o time surgiu porque que tinha socialismo, não tinha, é sensacional. Infelizmente, tem gente que não entende isso, gente nossa, gente da cultura, da esquerda, que detesta o futebol, ah, não quero saber do futebol, não, eu tenho muitos amigos assim que não entendem bem isso que a gente nos convoca aqui hoje, né? Que convoca vocês sempre, né? Então, sobre o Lancelotti, foi um trabalho fantástico. Hoje, inclusive, eu estava escutando uma entrevista da TVT com o Juca Kifuri, aquele programa Entrevistas, né? Entrevistas. Entrevistando o Hugo Giorgetti, que fez aquele filme Boleiros, que vocês devem ter visto. Quem não viu esse filme, por favor, se retire nesse momento. Não? Todo mundo viu? esse todo mundo tem que ver, porque é dos nossos filmes, né? E aí ele falando assim, que passou ele fez um filme agora sobre Paul Singer, aquele economista, muito ligado, eu acho que ao PT mesmo.
Economia solidária.
Isso, uma figura importantíssima. Fez um filme e ele postou no YouTube, assim como uma primeira apresentação. E teve 2.000 visualizações. A gente no primeiro dia teve 5.000, só para mostrar que eu não sou um cineasta do sistema, digamos, do sistema, eu não estou num sistema no mainstream, né? Do cinema, sou um alternativo, né? Estou quase lá também, de vez em quando, faço umas coisinhas assim, mas eu estou mais, eu tento me manter neste lado de cada trincheira, né? Para não abandonar o cheiro da rua, né? Não abandonar o suor do trabalhador, né? Porque se eu chego a entrar num gabinete, essas coisas, me perco. Eu tenho relação com as pessoas que estão em gabinete, mas eu não quero ir lá, entendeu? Nem voto, não participo de eleições, estou aqui, do lado de cá, fazendo esse tipo de trabalho. Mas se o Giorgetti teve 2.000, a gente com um filme feito com nada, praticamente, assim, com apoios apenas de entidades e trabalhadores, né? São um dinheiro suado, da representatividade sindical, com muito pouco, conseguiu 5.000, claro, que é o Lancelotti, não sou eu, foi o padre, né? Mas as pessoas gostaram, não foi somente ter ele como âncora do nosso filme. Agora, as pessoas estão gostando muito do documentário, a gente fez com... Ele mesmo gostou, ele falou na live de apresentação, ele gostou muito do filme, né? E então, talvez a gente tocou nos pontos essenciais da vida dele, é decir, dentro desse recorte de apenas 40 minutos para falar de uma vida, porque o Lancelotti está sendo mais conhecido agora, mas ele tem uma trajetória imensa, desde os meninos com HIV e outras questões que ele já vem atravessando há muito tempo, né? Então, eu acho que a gente, de alguma maneira, conseguiu tocar nos pontos sensíveis do trajeto dele e a relação dele com as questões sociais, né? Então, isso foi fundamental e gostamos muito. E está ali o filme, vamos ver. Estamos traduzindo agora para alguns idiomas, né? Vamos entrar em espanhol, italiano. Basicamente, a gente quer chegar ao Papa Francisco, o nosso produtor que leva o filme para ele, entregar, é o Papa, né? Que um torcedor de San Lorenzo, a gente pode mandar também. Né? Outro que sabe de futebol também, tá, que é dos nossos, que gosta de futebol, né? E está sendo legendado agora para ver se a gente consegue estabelecer uma comunicação também com pessoas que não sejam, ou que não conheçam a luta do Padre Júlio, né? como o Fábio está falando aí, que ele assiste todo domingo, né? O pessoal do Arcanjo no Ar nos cedeu completamente as imagens, ajudou bastante. Escolhemos, você deve ter assistido, né? Escolhemos dois trechinhos, bem da conjuntura atual do presidente que a gente tem, né? Ele dando um pau em cima da questão das armas, das vacinas. Então é isso, eu acho que é um filme que está aí, foi feito na Moca, praticamente. No Belém Moca, que vocês devem conhecer aquele time da Moca, né? Um time histórico, fundado por italianos, né? É o Juventus.
Juventus da Moca, é isso?
Juventus da Moca é um time, não sei qual seria em Rio Grande do Sul, mas é um time o mais querido de lá. É decir, todo mundo tem um pouco um coração com Juventus, né?
É, o Brasil de Pelotas seria.
É mesmo?
Claro.
No estado? É o Brasil de Pelotas? É mesmo. É. Eu queria conhecer mais a história do Brasil de Pelotas. Gostaria mesmo.
Estamos lhe esperando aqui na cidade de Pelotas.
Vamos lá.
Eu acho que nem só no estado, né, mas no Brasil todo a gente já viu grandes jornalistas falar dessa imensa paixão aí sobre o Brasil de Pelotas, Grêmio Esportivo Brasil, né? A gente já viu vários cronistas também, né, falando e, vamos dizer assim, rasgando elogios aí pela fiel torcida, né, do Grêmio Esportivo Brasil. Então, provavelmente aí, sem dúvida nenhuma, aí, se o Brasil não for um dos primeiros, é, entre dúvida, um dos top 5 aí dos times mais queridos do Brasil. Eu falo porque acompanho o futebol e vejo, né, escuto as outras pessoas falarem.
Caxias também é um time que eu gostaria de ter torcido, porque tem a camisa vinho, né, como Juventus. Como Torino, que é meu time na Itália, por meu pai, né? O Torino, né? De lembrança, triste lembrança pela morte do pessoal todo, vocês lembram, não? Que ele, bom,
é.
Dado isso, caiu
um avião, o time, né?
No avião, caiu inteiro. E aí foi desde aquela época, nunca mais fez.
E o time era praticamente a seleção italiana.
A base da seleção, era o Mazzola, todo o time estava lá. Jogou contra uma cúpula da igreja, imagina. Na Super.
Casagrande jogou no Torino.
Jogou no Torino.
Júnior jogou no Torino também, né?
No Torino, não. Mas o não, Júnior não. Pois, né, foi o nome. O maior do internacional. Não, que o Rei de Roma. Que era conhecido o Rei de Roma.
Ah, o Falcão.
Rei de Roma. Esse já foi outro time. Outro time que eu gosto também, a Roma. Que vocês sabem que tem as questões políticas aí, não? Entre Roma e Lácio. Lácio, time da direita. Assim, em linhas gerais, não? Porque é o que acontece com o Grêmio um pouco aí, né? A galera fala internacional e Grêmio, mas eu conheço gente do Grêmio que é totalmente de esquerda. E um grande amigo gremista, se estiver escutando, é Márcio Berkles. É um promotor gaúcho que mora em Curitiba. Foi o grande apoio, infraestrutura que ele me deu para poder fazer o documentário contra a Lava Jato. Sobre a Lava Jato, chama Contra a República de Curitiba. Está no YouTube, está no meu canal aí. Foi ele, Grêmio, fiquei na casa dele, ele tem todos os livros de Grêmio, apaixonado pelo Grêmio. Eu comecei a torcer com o Grêmio, com ele, entendeu? E até foi interessante, porque Independiente perdeu com o Grêmio a Recopa. Foi antes de conhecer ele, foi antes. E então agora o Grêmio tem uma certa simpatia, eu não tinha, né? Perdi com o Grêmio, né? Agora eu tenho por causa dele, comecei a conhecer a história do Grêmio, eu vi o filme da Batalha dos Aflitos. A Batalha dos Aflitos, não, não é o filme que mostra como o Grêmio se salvou, aquela coisa incrível, né? Uhum. O Grêmio tem, talvez seja a maior façanha do futebol brasileiro essa, né? Só que é da segunda divisão, né? Foi na segunda, né?
Foi na segunda divisão.
Foi, 2005, né?
Não, foi, porque a maior façanha do futebol argentino foi do Independiente, não sei se você sabe. Não é porque eu seja, né? Assim como falou o Alexandre, não é porque você esteja aí. Mas não é porque eu seja, mas é um pouquinho porque eu seja também, né? É também porque eu seja. Mas em 77 para 78, teve uma final do campeonato argentino, chamado Campeonato Nacional. Na época ainda tinha dois campeonatos, tinha o Metropolitano, né? que envolvia todos os times da capital, Rosário Central, Newell's Old Boys, Estudiantes de La Plata, assim, aquele grupo de times, e tinha o Nacional, que pegava o país todo. Entendeu? E aí, nesse Nacional, teve uma final, Independiente, Talleres de Córdoba, Talleres. Não sei se vocês ouviram falar, um time de Córdoba, né? Um dos grandes times da cidade de Córdoba.
Guinha Azul jogou aí, né?
Quem jogou?
Quem? Guinha Azul.
Ah, Guinha Azul, de Independiente, é.
No Talleres.
Mas jogou no Independiente também, era um 5, meia. Jogou depois aqui, não? Jogou no Internacional, não é?
Sim,
isso. Jogou, claro, grande jogador, uma raça, né? Sensacional. Aí teve a final. Primeiro jogo foi na Avellaneda, Independiente, ganhou o jogo. Aí foram jogar em Córdoba, no segundo jogo, não é? E estava ganhando, eu não me lembro bem como foi, mas fez um gol Talleres e passou a ganhar o jogo, 2-1, estava finalizando o jogo. Aí todo o time de Independiente saiu, foi em cima do árbitro, não, para dizer que o gol tinha sido feito com a mão, expulsou 3 jogadores, ficou com 8 Independiente. 8-11, perdendo 2-1. O time queria ir todo embora. Aí o técnico argentino, que era Pastoriza, não sei se vocês ouviram falar.
Sim.
Um grande nome, José Omar Pastoriza. Aí falou, tem uma frase famosa, falou, voltem, joguem, sejam homens. Essa frase que ninguém sabe se realmente existiu ou não, mas alguém colocou essa frase aí. Sejam homens. Imagina, hoje não se poderia nem falar essa frase, né? Mas nos anos 70 ainda se falava, hoje não podia mais. Poder falar, seja mulher que está na mesma hoje, não é isso? Então, seja homem e o time entrou em campo e fez um gol com 8 e foi campeão, imagina. Então, essa maior façanha acontece, foi em 76, 78, e é reconhecida como a maior façanha do futebol argentino, com Independiente e Talleres. 8-11.
E por que que o Independente tem uma série de vitórias inacreditável, né? 7 Libertadores, ainda vai demorar, acho que alguém passar. Depois tem todo aquele time da década de 80 e tudo mais. Ganhou até essas duas Recopas Sul-Americanas, mas o que que acontece com um time que não conseguiu ter esse protagonismo de novo na Libertadores e passa por problemas de financeiros agora?
Ah, você fala depois? É, a última foi
sim,
em 84.
Agora, o momento mais atual dele, assim.
Desde 84 nunca mais teve uma participação importante. Teve sim agora, quando aquela final de Boca-River, em Madrid, River chegou a essa final através de uma semifinal, não, um quarto de final com Independiente, que houve um famoso pênalti de Pinola, né? Em cima do jogador Independiente, que até hoje é uma polêmica, mas estivesse dando esse pênalti, mas não foi qualquer pênalti, até hoje se fala dele, entendeu? Então, a Independiente teve uma possibilidade com o Holland, não? Com o Holland, Independiente
resultou. Com o terminado?
Então, com o Holland, ele conseguiu chegar a essa instância, não? Ganhou a Sul-Americana, ganhou uma Copa que tinha perdido no Japão, aquela Suruga Bank, né? Mas tinha perdido em 2010, ele ganhou com Holland e depois foi perder a Recopa, mas chegou a ter uma participação importante, a única, eu acho, em todo esse período de quase 94, 20 anos, mais de 20 anos, e não foi, em 2002 ganhou um campeonato Independiente com Gallego, que era o número 5 da seleção argentina. Depois desse campeonato de 2002, nunca mais ganhou campeonato nenhum. Só duas Supercopas, Copas Sul-Americanas, e nada, não teve nenhuma participação, porque outros times, por exemplo, River Plate. River esteve 18 anos sem sair campeão, entre 58 e 75. Quem formou o time de 75 foi Didi, nas inferiores. Mas ele não dirigiu o time principal. Aí já veio La Bruna, o segundo maior goleador do futebol argentino. Primeiro é Erico, um paraguaio que é do Independiente. Isso. Nos anos 30, 40. Ainda o maior goleador, com 298 gols. Como?
Foi 283.
Ainda é o maior goleador. Por dois gols. La Bruna vem dois gols atrás, imagina, por dois. E aí, não, independente dessa época, então.
Mas por que? Mas o porquê dessa seca de por que essa sequência de maus resultados?
Muitos problemas econômicos e administrações péssimas, não? De muitas coisas, como diz um amigo, desejos inconfessáveis. Quando eu pergunto, a gente fez aqui um documentário que está no YouTube, se chama Trem do Subúrbio. Trem do Subúrbio, Trilho de Resistência. É dizer, o trem daqui do subúrbio, um trem de 13 quilômetros, foi tirado, foi desativado e estão tirando os trilhos. Pelo governo atual, o governo inclusive do PT, que a gente tem aqui, para implementar um VLT que não é VLT. Eu fiz o documentário, está ali, vocês podem assistir. E quando eu pergunto a uma pessoa isso justamente, por que você acha que o VLT, que era um milhão e meio, passou para 2,5 bilhões de um dia para o outro, e vão fazer um VLT em altura, que tem que arrancar os trilhos, no início que foi aprovado pela população, era um VLT por baixo, eram trilhos por baixo, e aproveitar o trilho, agora não, vai tirar. Não, e aí ele falou, desejos inconfessáveis, pronto, então aí eu... desejos aí. Então, Independiente foi caindo muito nesse sentido, teve peso, e agora mesmo está com um pessoal que é o Moyano, não? São sindicalistas, né? Sindicalismo argentino não é o sindicalismo brasileiro, né? Em termos gerais, não? Um sindicalismo que traz muitos desejos inconfessáveis desde a época peronista, né? Então é terrível, não? Imagina o Moyano aí também, é muito jogo sujo que tem por trás, muitas coisas, e eles não estão nem muito interessados no futebol, né? Tá, realmente a dirigência que... Mas também os jogadores não conseguem avançar muito, né? Esse mesmo técnico que temos hoje, já vê, será que está perdendo independente? Perdeu 0 a 0 ainda, viu? Está jogando nesse momento.
0 a 0. Estava 0 a 0.
Outro time que Estudiantes, que outro time histórico, né? Mas então a dirigência, muitos problemas, não? O Independiente, não? Caiu para a segunda divisão, que é um fato interessante, porque foi o período.
Está na prorrogação esse jogo.
Como?
Está na prorrogação, Independiente.
Aí, ó.
Independiente com a menos, foi expulso logo.
Está na prorrogação. Sabe,
outra pergunta aqui, André. Antes da pergunta, rapidinho aqui, ó, se me permite, Carlos, desculpe interromper. Rapidinho, trazer os internautas que estão nos acompanhando. Leandro Sebastião, no canal do YouTube, botando. Boa noite, Carlos Ponsato, é fera. O Éder Souza colocando. Eu não consigo mais comprar ou usar uma camisa da seleção brasileira nos dias de hoje. Eles... de direita, né, fizeram pegar ranço da camisa canarinho. Isso. Fica o registro na página do Facebook, o Éder Souza. O Vinícius Oliveira no canal do YouTube e o Fernando, meu irmão, Fernando Rosário, no Facebook, ambos colocam o tema que nós estávamos falando antes e coloca lá, ó, de 50 a 53, a Guerra da Coreia. Guerra da Coreia foi... de 1950 a 1953. O Geraldo Pérez também nos acompanhando e o Ricardo Petrucci. Eu não sei se o pessoal já trouxe aqui o comentário do Ricardo. Ele coloca: ainda estou com o burro Chaga atravessado na garganta. Mesmo assim, saúdo Los Rochas de Avellaneda. O Ricardo Petrucci colocando que está meio engasgado ainda, mas, né, saluda. Pessoal, são 7 horas e 26 minutos, o tempo é nosso inimigo, nós gostamos. Eu particularmente, e acredito que a bancada toda, por nós, ficaríamos até a meia-noite aqui falando e ouvindo o Carlos. Mas o tempo é nosso inimigo, fico aqui... E vou colocar a palavra em nome do programa Futebol e Cultura e abrir as portas, que a Rádio Com tem essa caracterização das portas sempre abertas para que o Carlos possa vir participar outro sábado aqui conosco, principalmente participando aqui da bancada, para que a gente trabalhe melhor outros temas.
E nós não falamos do Maradona, né?
É o que eu ia perguntar. Não temos como deixar o Carlos embora sem fazer... Não é nenhuma pergunta, é só o nome que o Roger acabou de dizer, mencionar. Maradona, Carlos Pronsato.
Sim, não, eu tenho, inclusive, olha, justamente entrou aqui o Márcio, o nosso promotor, o gremista, não sei se ele está assistindo, que eu falei dele agora, do nosso amigo, não sei se ele está assistindo, porque está falando da Independiente. Bom, vamos ver se ele entra aí, mandei agora o... Então, de Maradona, o que eu dizer? Olha, eu estava em Amapá, é para responder sobre Diego?
Isso.
Eu estava em Amapá, fazendo um documentário, final do ano passado, em outubro, sobre o corte de energia que houve em Amapá. Vocês souberam, souberam aquela questão, né?
O apagão.
O apagão. Passou outro dia, ontem, na TVT, às 16h. Se chama Amapá, quem vai pagar a conta? Podem assistir aí. E no dia que ele morreu, se não me engano, foi o dia 25 de novembro, não foi? 24 de novembro? Foi em novembro ou foi em outubro? Bom, foi novembro. Eu tinha várias entrevistas para fazer. Eu estava comendo no mercado lá, no mercado conhecido da Amapá, frente ao Forte. Eu vi a notícia, não acreditei. Digo, entrei em contato com um monte de gente e Diego faleceu. Aí suspendi, entrei em luto total. Fui para o sindicato onde estava hospedado, os urbanitários de Amapá. E parei e luto, entrei em luto esse dia, né? Porque realmente até chorei, não? Tenho que confessar, né? Chorei também, não? Pela emoção do que foi Maradona para a gente, né? Em todo sentido, né? Eu vi ele jogar, eu vi jogar na Argentina Juniors, e então isso foi terrível, não? Não somente como jogador, sino como pessoa, o que era. Ele manteve o perfil popular a vida toda, entendeu? Não houve... Teve umas quedas por aqui, por lá, não? Fruto do ambiente que ele se mexia, especialmente na Itália, né? Onde ele passou a integrar outro tipo de submundos, né? Entrou na droga e tudo mais. Mas eu acho que todas as homenagens para Maradona, que está por cima de um internacionalista, né? É uma pessoa que foi capaz de sair em campo em homenagem para conseguir recursos para um jogador, quando ele estava proibido de jogar, um jogador do River, alguém de vocês talvez me lembrem, que teve um infarto e faleceu, um jogador de River, um número 9, que muito conhecido na época, mas houve um jogo de benefício a ele, e Maradona entrou em campo e foi jogar contra a FIFA. Assim, vocês sabem que a grande inimiga do Maradona foi a FIFA, né? Lá ele levou em frente toda essa luta dos jogadores filiados ao sindicato de jogadores nos Estados Unidos, no Mundial de 94, por causa dos jogos de meio-dia, você lembra? Os jogos, às 12 horas do dia, usou a pinha e o jogador jogando, e ele foi contra isso também. Então ele teve essas coisas todas, né? Claro, que estamos aqui, para mim considero o Brasil também meu país, mas eu falando de Maradona, falando do Mundial, que justamente o Brasil ganhou, aí você vai pensar que, bom, aí, mas ganhou bem. Mas
foi estranho aquele Mundial, cara. Foi estranho, na hora que ele saiu...
Essa saída com a enfermeira na mão...
Foi horrível aquilo, né? Até o cara olha, longe assim, a gente olha, tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa. E a FIFA, a gente sabe como é que operava, né?
Claro. Então, não sei, tem muito, vai ser muito a ser falado por Maradona, merece um programa só, inteiro, merece vários programas. Certamente, quando eu fizer humano agora, final desse ano, certamente vocês, espero que estejam aí fazendo algum programa de Maradona. Eu lerei um poema que eu fiz para ele, eu posso até mandar para vocês, inclusive a Kátia. Quando eu enviei em espanhol, ela pediu uma tradução, e eu fiz uma tradução meio assim, e ela publicou no Brasil de Fato, está lá. o poema. Se chama Adiós, Diego, uma coisa assim. Eu tenho algum lugar, eu vou enviar para vocês. Escrevi um poema para ele.
Não lembra?
Minha
não
outra lembra. Vertente, é, minha outra vertente é escrita. Eu tenho diversos livros de contos, de poesia. Uhum. É, mas é, tem esse poema para o Diego. Né?
Não lembro, Carlos? Não lembro para falar?
O poema? Eu teria que procurar aqui, teria que procurar. Não sei se vou achar, não. É, não sei se vai dar tempo, não, mas é, infelizmente não tenho aqui fácil. Mande, se eu tivesse.
Mande para nós, Carlos, que nós vamos disponibilizar no site da Rádio Com.
Pronto, mandarei. Ô, oh, aí o mate, chegou o chimarrão. Eu parei porque me falaram que eu diz que a erva mate produz pressão, esse aumenta a pressão. Eu não sei, será verdade isso? Tem muito sódio.
Mas aí vai acabar parei. Com todos os gaúchos aqui.
Imagina, o domingo está acabando. Eu sou gaúcho, né? Gaúcho, da mesma região cultural, né? É a mesma coisa. Só que o nosso é muito pequenininho, né? Aquela meio, aí vai meio quilo de. De erva mate. E outra situação econômica de vocês. A gente usa pouquinho.
É, né? Valeu, tamanho da coisa.
Aí meio quilo de...
Mas eu sou fã da erva mate e do porongo, da cuia que vocês usam.
Porongo, isso. É isso aí. Muito bem.
Do futebol também, né, boa? O futebol deles é bom. É bom.
Eu gosto. Já... Tchau. Foi em seguida.
Ah, então o Márcio.
Em seguida do Maradona.
Programa. Parece que está ouvindo o programa, o Márcio, o torcedor do Grêmio, meu grande amigo. É, parece que estão jogando Independiente. Ui, Independiente ganhou!
Passou nos pênaltis.
4-1.
Pronto, ria! Passou Independiente. Que maravilha!
André Carvalho perguntou por que Independiente está tão mal. Pronto, acabou.
Pronto!
E final!
É agora, hein?
Em 20 anos, nunca esteve a dois jogos de chegar a uma final. Em 20 anos,
lembrando, né, seu Carlos? Amanhã às 17 horas tem Boca e River. Um já vai ficar pelo meio do caminho, né? Ficar pelo meio do caminho.
Mas eu acho que aí pode chegar na final. Independiente pega o ganhador de Colón. Não, de Racing. Pode jogar com Racing. Racing não me lembro. Com
Bélgica.
Imagina o Independiente.
Jogamos, hein?
Seu Carlos, o Márcio acaba de chegar no canal do YouTube aqui da Rádio Colón. Está aqui no canal do YouTube.
Márcio!
Vamos!
Eu soube por ele. Fala aí. Eu vou falar para Márcio através de pelotas. Oh, eu soube por Márcio que Independiente, porque ele me mandou aqui Sousa, ele botou Sousa, que é o goleiro Independiente, né? Aí fui ver, estava ele abraçando-se com todo mundo aqui, ó. Foi graças a Márcio.
E ele coloca, Carlos, ele coloca aqui no canal do YouTube da Rádio Com que você no Brasil é Vitória e Grêmio. É um prazer estar aqui com vocês.
Eu falei de Grêmio. Passei a gostar do Grêmio a partir dele, entendeu? Eu tenho Grêmio agora.
Ô, seu Carlos, então o senhor vai ter dois confrontos aí com o nosso time, meu e do André, né? Vamos ter Esporte Clube Internacional e Vitória pela Copa do Brasil.
É,
né?
Verdade.
E vamos ter amanhã, então, Grenal. Esporte Clube amanhã Internacional, e amanhã tem Grenal. Eu queria fazer duas colocações, até porque já estouramos o nosso tempo.
Eu gostaria de fazer... Você.
Isso, eu queria... Ah, mas é o nosso... Tá. E aí, assim, eu queria fazer duas colocações, né? O Olímpico e o Beira-Rio... o antigo Olímpico, eles não eram 200 metros, mas eles eram meio perto. Isso, eles eram pertinhos aqui, né? E outra
quanto mais ou menos?
Eu acho que um quilômetro e meio, né, André? Quilômetro. Eu acho que não mais do que isso, era mais ou menos isso aí. E outra colocação que eu quero fazer para o senhor também, aqui na nossa cidade, tá? Aqui, ó, o Márcio está aí junto com nós. Aqui na nossa cidade, em Cruz Alta, a gente tem uma torcida do Grêmio, tá? Aqui na minha cidade, aqui, que se chama Los Bravos e Los Borrachos. E eles traduziram todas as músicas, os hinos do Grêmio, para o espanhol. E eles se reúnem aqui pertinho da minha casa. E eles assistem o jogo do Grêmio. E com a música das torcidas deles, são todas em espanhol, né? Com a bandeira da Argentina, alma castelhana. E tem tudo isso, que é uma das coisas curiosas que tem aqui na nossa cidade, aqui, que se chama Los Bravos e Los Borrachos, o nome da torcida organizada aqui na cidade de Cruz Alta, cerca de uns 100 a 150 integrantes, todos com murga, com tudo, assim, e eles torcem, assim, bem no estilo argentino.
Mas qual é o time? Qual é o time? Cruz Alta.
O time do Grêmio.
Ah, é o Grêmio mesmo, tem a torcida do Grêmio lá. Ah,
isso, não, mas eu soube. O time do Grêmio.
Aí, ó, eu soube da torcida argentina do Grêmio, tem uma torcida isso. Que... Não sei como foi esse processo, que eu vi, inclusive eles deixaram sem obstáculos, né, atrás da grade, para poder fazer o gol como faz o Boca, por exemplo, né, e todos os times fazendo. Mas a galera desce toda na hora do gol. Só o Grêmio faz isso.
Isso, exato. Eles chamam de avalanche. Eles chamam
Márcio
de avalanche.
Márcio colocando aí no canal do YouTube. Márcio
a Internacional
colocando
não faz isso.
O YouTube está aí na tela. O Grêmio é o time mais argentino dos brasileiros, coloca o Márcio.
É, exatamente.
Por aí, provavelmente.
Gente, 7 horas e 39 minutos. Temos um minuto, então, para despedidas. E eu passo a palavra para o Carlos, primeiramente, para nós fazer as considerações finais e depois roda na tribuna aqui, pessoal.
Pronto, era só agradecer novamente esse convite. Foi muito, eu diria, até simpático pelo trabalho que eu desenvolvo, não? Que não me convidam de espaços desse tipo, né? Porque eu vou a programas de política, lives sobre temas sociais, política, sempre, né? Um pouco menos literatura, alguns espaços onde se discute literatura, mas futebol, para mim, está por cima de tudo, não é só futebol. As outras coisas não são só essas outras coisas. Futebol é o primeiro, eu sempre falo, brincando e sério. Né? Não, primeiro futebol. Eu já saí, por exemplo, eu vou revelar aqui, tomara que não estejam escutando, mas em Anápolis, no interior de Goiás, estava jogando a final aquele jogo de River e Belgrano de Córdoba. Se vocês devem lembrar, no Monumental de Núñez, quando o River caiu, e Belgrano, né? Eu queria ver esse jogo. E eu estava numa mesa, na parede do hotel, dava para uma escola, era uma escola, não era uma universidade, uma escola, mas era um filme que passaram e me convidaram para debater. E eu fui lá no hotel, quando começou o jogo, me escondi no hotel, falei, olha, não fale nada, não, eu nem entrei aqui, você não sabe onde estou. E as pessoas, terminou a palestra, assistiu o jogo e voltei. Entendeu? Então, eu saí do evento para ver o jogo, entendeu? E fiquei lá escondidinho vendo o jogo na televisão analógico, pequenininho na época, estou falando de uns 15 anos atrás. Não, o ano que foi do River, foi em 2010, por aí, 11, 12. É, foi isso. Então, isso demonstra
foi
um 2007, pouco...
Foi 2007, se não me engano.
Isso, então... Não, foi mais, está muito atrás aí. Tem que verificar aí a estatística. Não sei. Foi mais para frente. Independiente caiu depois. Nós caímos depois do River, em 2013. Hoje foi 2011. 10 ou 11. Mas é isso, que eu queria falar.
2011.
26
de junho
isso.
De 2011.
Então, com esse exemplo, eu mostro a vocês o significado. Por exemplo, hoje na chuva, eu falei com o cara que tinha na frente. Tive 2 horas com um guarda-chuva no meio, esperando para entrar na Universidade Católica para tomar a vacina. 2 horas. Aí eu falei com o cara da frente, olha, eu só faço isso sem guarda-chuva pelo meu time assistindo um jogo. Eu posso falar com uma chuva dessas aqui, pela paixão, mas não tenho paixão por vacina. Claro que bom, tem que ter essa vacina, mas a gente está em guerra com um presidente genocida e por causa dele que estamos aqui. Então eu estou pé da vida por estar embaixo dessa chuva. Agora, por mim... Ficava horas embaixo da chuva assistindo o meu time. como você faria também, ou não faria?
Claro. Deixa eu deixar. Exatamente. Já passamos, já tomamos muito. Isso,
tipo... Aliás, quando chove aqui na Baixada, o jogo fica melhor, né, Roger?
É, isso aí. Então, viva o Brasil de Pelotas, se gostaria de ir um dia no estádio e até algum dia meu sonho é fazer um filme sobre futebol, entendeu? Então, esse vai ser o grande filme mesmo.
Que bacana. Estamos aí aguardando, cara. Estamos aguardando aqui em Pelotas.
A Rádio Com estará lá, com certeza. Estará. Muito obrigado, valeu, graças.
Tá bem. Che, um abraço, graças, cara. Obrigado, hein?
Obrigado, obrigado a vocês.
Tá aí, né? Pô, nosso entrevistado aí, olha, nós somos longe hoje aqui, hein? Vai ter que ser jogo rápido aí. Vamos tocar, mas que bacana.
Perezinho, vamos Alexandre lá. Barbosa, traz o rei. Hoje foi de qualidade. Traz o rei, então.
Tudo contigo, Pelé.
Vamos lá, então, galera. Show de bola. Valeu, depois dessa aula de futebol argentino, né? Pô, tá louco, o homem sabe demais. Galera, é o seguinte, então, é rapidinho, é rapidaço, então vamos lá. E eu vou trazer o clássico, né? É o clássico do Bob Marley, grande Bob Marley, que no dia 11 de maio, tá? Fez 40 anos que, né, o homem nos deixou, tá? 40 anos que o homem nos deixou. Esse aqui provavelmente é um dos discos mais clássicos dele, né? É o Legend. Aí aqui tem todas, né? It's Love, No Human No Cry. É, na voz de Gilberto Gil aí. É, Êxodos. Aqui tem só os clássicos. Bacana demais, então. Vamos lá. Esse aqui, então, é o seu Bob Marley. E aqui eu tenho mais uma classiqueira dele também, né? O Caia, né? É esse aqui. É bom demais aí, então. E é o nosso destaque cultural aí, até porque dia 11 de maio, em virtude da morte dele, que jogava um futebolzinho também, né? Também era metido a jogador de futebol aí, batia sua bolinha também. Então, no dia 11 de maio, foi destinado, então, o Dia Mundial do Reggae, né? E aqui está a homenagem aqui, então, com as cores do reggae, então, ou as cores da Jamaica aí. E fica, então, aí a nossa lembrança aí no nosso espaço cultural, tá? Esse aqui é o The Cult, seu vocalista, esse que está aqui, esse homem canta demais, né? Seu Ian Sturby, esteve de aniversário também. E esse aqui é o Electric, esse aqui é um baita de um som. Recomendo, galera, que vai nos escutar depois aí no podcast, bota lá The Cult, bota Electric, é demais, som demais, galera, que também está de aniversário, então seu Ian Sturby. Galera, Jack Bruce, se estivesse vivo também estaria de aniversário. O homem fez parte do Cream, um dos grandes ou um dos 10 maiores baixistas do mundo, e tocou com esses monstros aqui, ó. West Bruce, que era ele, né? E Lang, esse power trio bacana demais. Esse disco aqui é uma pedrada. Põe lá, entendeu? No Spotify, então, né? Em todas as outras plataformas musicais, põe lá. West Bruce e Lang, e vocês vão ver a sonzeira demais. Bacana demais, galera. E também não vamos deixar passar, né? Mas eu não tenho aqui na minha discografia. Tivemos o, então, no dia 14 de maio, um dos fundadores do Talking Heads, né? O David Byrne, também, então, dia 14 de maio também esteve de aniversário. E também o Peter Gabriel, né? Peter Gabriel. Ah! Vamos chamar, então, de Peter Gabriel. É isso aí? Isso aí, então. Que também fez parte do Gênesis, né? O Gênesis que teve duas partes, uma parte mais psicodélica e depois uma parte mais tranquilinha, que no dia 13 de maio também esteve de aniversário. Essa é a nossa parte cultural e tá aqui o leque, galera, ó. Tá aí, então, o lequezinho, então. Hoje, nesse momento, na nossa parte cultural, a Chap Cherry, nosso amigo Bob Marley. Beleza, galera? Vamos que vamos.
Alexandre, Alexandre, só para complementar aqui, como disse o Carlos, nosso entrevistado de hoje, as estatísticas, só complementando as estatísticas, então, Bob Marley vendeu 75 milhões de discos. Sabe o que é isso, gente? 75 milhões de discos. E o álbum, o primeiro álbum que o Alexandre mostrou e destacou, o Legend, a coletânea Legend, é a mais vendida na história. É a coletânea de reggae mais vendida na história. Eu também sou suspeito para falar, mas trazendo a estatística aqui. E lembrando que no mês de maio, aniversário do nosso jogador Felipe Vidinha. Então, deixar os parabéns ao vivo aqui. Felipe Vidinha. Felipe Vidinha, no próximo sábado, estará aqui conosco e vai cantar uma música aqui no Espaço Cultural.
Ele não quis aparecer hoje porque estava com vergonha de a gente cantar parabéns, mas a gente vai cantar na próxima, não se preocupe.
Abertura do programa vai ser a cantoria de parabéns para Felipe Vidinha. Fica registrado aqui no canal do YouTube, no Facebook, no Twitter. Eu fico por aqui. Pessoal, deixo um grande abraço, pois estarei ausente nos dois próximos programas devido ao compromissos profissionais, mas não deixem de cantar parabéns para Felipe Vidinho. Um abraço.
Vamos cantar. Um abraço.
Rodando de fundo aí.